de segunda-feira, daqui a pouquinho nós vamos dar uma repassada aí, né? Vamos dar uma repassada aí, principalmente nessa questão da loteria, o Campeonato Brasileiro, tá feia coisa, né? Para gremistas colorados. E o Lagoa não ganhou, mas não perdeu, não jogou, né? E eu já vou levantar aqui uma questão que vai ser polêmica aí nesta semana. Já vou falar agora para depois não dizerem que não está aberto aí o debate nesse sentido. O que que acontece? Algumas cidades já liberaram a presença do torcedor nos ginásios, com uma certa limitação. E quarta-feira tem jogo do Lagoa. Cedo já estavam me mandando mensagem. É verdade que vai ter público no jogo do Lagoa contra a equipe do Atlântico de Erechim? Bueno, até onde eu fiquei sabendo, já existem algumas discussões nesse sentido. Vamos aguardar. E aí chegaram ao ponto de me perguntar se a estrutura do ginásio, se a estrutura do ginásio estaria preparada para receber o público. Olha, é uma questão que a princípio também deve gerar um certo debate nesse sentido. Eu não sei, eu não saberia dizer se a reforma do ginásio já está 100% concluída. Ouvi algumas pessoas dizerem que estaria apenas funcionando, por exemplo, um dos banheiros, e aí esse tipo de situação já pode inviabilizar. Vamos aguardar, mas nós vamos ouvir aí as partes, né? Inclusive, a direção do Lagoa já teria feito a solicitação para liberar. Parece que é 20, 25% da população aí, né, com todos os cuidados. E também vamos ouvir se o ginásio estaria já em condições e se a própria Secretaria da Saúde estaria disposta a liberar esse tipo de movimento aqui em Lagoa Vermelha. Então, até mandar um exemplo aqui, que ali em Vacari, não sei quais outros jogos, já teve público aí no final de semana. Já há bastante tempo a única coisa que eu tenho dito é o seguinte: eu não sei qual é o momento certo, não sou especialista na área. A única coisa que eu vinha dizendo é o seguinte: nós estamos preparados para isso? Ou vai acontecer que nem jogos que nós tivemos aí a nível nacional, que o pessoal veio sem nenhum tipo de preparo, era a gente se empurrando para entrar no ginásio? Tenho certeza que aqui não vai acontecer, não é possível, né? O pessoal sabe da situação que está, e nós aqui somos um povo que estamos sempre aí preocupados com isso. Até vieram me falar: escuta, vocês viram o centro aí como é que estava no final de semana? Também é outro assunto que agora a gente vai ter que levar adiante, porque o povo realmente mudou aí já a sua postura e o seu posicionamento em relação aos cuidados. Mas diante as decisões de privatizações do governo do estado, principalmente se referindo a Corsan e CE, e a defesa das privatizações por representantes políticos da nossa região, hoje nós vamos ter um contraponto nesse sentido. Os vereadores do PDT, professor Ranieri Berlato Bosa e também o professor Juarez Lorenzon, ambos do PDT, solicitaram, inclusive, um espaço para dar um contraponto em uma das manifestações que aqui foi dada pelo deputado Paparico, né? Então é importante que aqui a gente procura sempre abrir espaço para ambos os lados, para também que o povo possa ter o seu posicionamento convicto nesse sentido. Vereador Ranieri, como vai? Tudo bem? Bom dia, vereador.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Juarez. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Paulo, estamos aqui hoje até porque fomos provocados pelo deputado. Ele disse que quem tivesse argumentos ao contraditório se apresentasse. E hoje eu e o professor Juarez estamos aqui nesse sentido.
É, o propósito é esse. Vereador Juarez Lorenzon, bom dia, vereador.
Bom dia. Prazer estar novamente contigo aí e fazer, como você colocou, um contraponto sobre as situações que vêm sendo postas aqui assim, sem muito critério, né?
É bom, já num primeiro momento quero pegar esse gancho do vereador Ranieri contigo, vereador Juarez. O deputado Paparico veio aqui, né, e deixou muito claro que o posicionamento dele, o pensamento dele em relação às privatizações e até colocou que quem fosse, tivesse pensamento contrário, que se manifestasse. E aqui vocês estão.
É verdade. Bem, então assim, eu acho que para nós começar a conversa, Paulo e Ranieri e nos ouvintes, primeiro nós temos que definir com as pessoas que estão nos ouvindo que eles fiquem bem claro neles o que é o Estado que nós defendemos, a bancada do PDT que nós defendemos. O Estado é aquele ente, que é a União ou o Estado do Rio Grande do Sul, que deve promover o bem-estar social das pessoas, através de cobrança de impostos, etc, etc. Esse Estado ele é responsável para fazer o equilíbrio entre as situações. Por exemplo, quando a água vai aumentar, o Estado tem que interferir e fazer com que a água mantenha-se, porque as pessoas de baixa renda familiar e tal não têm onde pagar essa água. Quando a luz aumenta, o Estado tem que interferir, né? Nível nacional, quando o petróleo aumenta, quando o gás vai para 130 pila, o Estado tinha que estar presente, a União, para segurar o preço do gás. Porque as pessoas não vão poder voltar a cozinhar com lenha. E o que nós estamos vendo vai acontecer isso. Então, esse Estado que a gente, regulador que eu defendo, que nós defendemos, que as pessoas acho que teriam que ter uma defesa, é esse Estado que nós vamos falar hoje aqui e defender sobre a situação da Corsã.
A alegação, vereador Ranieri, é que, principalmente se tratando aqui de Corsã e de CE, já está insuportável, que há muitos anos vem sendo insustentável.
Paulo, acho que a questão das estatais, elas devem ser desvinculadas e cada estatal merece uma análise em separado. O caso da CE já está consumado, há auditoria do Ministério Público, do Tribunal de Contas, então esse, para mim, no meu entendimento...
Não tem mais volta.
Não tem volta.
A questão é a Corsã.
A Corsã. Nós não estamos aqui para convencer o deputado Paparico a mudar o seu voto, mas para alertar a população de quais são as consequências do voto do deputado. Primeiro, a Corsã, como foi dito pelo deputado, ela não é um órgão que está pesando para os cofres estaduais. Pelo contrário, a Corsã ela é superavitária. O lucro que a Corsã consegue a cada ano acaba dando aporte financeiro para o estado do Rio Grande do Sul. Então, quando se fala numa mudança administrativa que tem que largar aquilo que pesa, que faz com que o estado fique parado, emperrado, a Corsã não se caracteriza, não entra dentro deste bloco. Duas razões bem claras. A primeira, no último ano a Corsã investiu mais de 414 milhões de reais em melhorias. Posso citar uma que eu estou vendo daqui da janela da tua Rádio Cacique, a presidente Vargas, a parte da tubulação de esgoto, foi uma parceria da Prefeitura Municipal com a Corsã naquele fundo de gestão compartilhada. Fundo de gestão compartilhada, uma entidade, uma estatal, possui isso. Uma empresa privada que virá explorar a água em Lagoa Vermelha não tem. E o segundo, que além desses 414 milhões investidos em obras, como por exemplo a ampliação da nossa barragem aqui em Lagoa Vermelha, tantas outras que eu poderia citar, em Lagoa e no estado do Rio Grande do Sul, a Corsã ainda deu um lucro de mais de 400 milhões. Então este lucro foi investido em outras políticas públicas, como por exemplo saneamento básico, educação, saúde. As obras que o deputado Paparico veio aqui anunciar, parte delas acontece com esse dinheiro, porque é o caixa livre do Estado que está recebendo aportes financeiros da própria Corsã. Então a gente não pode confundir as coisas e tentar fazer com que as pessoas vejam esta estatal como algo pesado para o Estado. Não é. Ela paga o salário dos seus funcionários, ela paga a água que nós consumimos, ela paga o investimento e ainda sobra dinheiro para o Estado promover outras políticas públicas.
E essa questão da gestão, Joris Lorenzon?
Bem, primeiro, Paulo, assim, ó, eu acho que o Paparico, o deputado, ele está mais para DJ do que para deputado. Porque ele chegou aqui endeusando o governador, dizendo que agora vai ser resolvido o problema do Estado. O Leite é o cara. Ele chamou os caras de mentirosos. Os governadores que tiveram até então aqui são mentirosos. Então, assim, ó, faltou muito uma empatia do deputado, né? Ele é meio falastrão, sabe? E tem um poder de convencimento, mas ele chegou aqui dizendo que tinha que vender porque não dava mais volta, porque a família dele vai ser penalizada, mas ele não disse o nível da família dele. São pessoas bem estruturadas. Agora, diga para ele que vai lá no bairro de São José e diga para eles quanto custa uma água lá. Que ele vai doar, vamos fazer um leilão para a água. Ele cita uma incoerência do deputado Paparico, por isso ele tem um bom discurso, de que na Alemanha eles já estão, o Estado está comprando as empresas de volta. E essa é uma verdade, a gente tem noção disso. Ele, por ser professor de história, meu colega do Ranieri, ele devia olhar os livros e ler que o Estado é o responsável para manter o bem-estar das pessoas. Quem é que socorre o Estado? Quem é que socorre as pessoas? O Estado. Ele falou aqui, com as palavras assim, bem bonitas, de que a água era importante, o medicamento é importante. Agora eu pergunto para ele, quem é que banca o medicamento 100%? É o SUS que ele quer vender também. Essa quadrilha que está lá em Brasília, do Centrão, comandado pelo Cherini, que é o chefe dele, que ele traz os recursos prostituído para a Água Vermelha, é o que quer vender a água. Eles já fizeram o leilão da água. E aí ele vai lá no Capão Bonito, junto com outro deputado de Bom Jesus, um tal de Púrico, prometendo o asfalto. Quer dizer, eu acho que todos os municípios precisam de asfalto. Todo mundo precisa. Agora, eles não venham vender a coisa pública, que é para atender a necessidade das pessoas mais necessidade, para trocar por asfalto. Eu já chamei aqui um deputado de Vendilhão. Chamei. Estou sendo processado. Não saiu o resultado. E não me custa botar esse carimbo nesse tal de deputado paparico novamente. Não vai me custar. Nós temos tudo para fazer isso e vamos fazer. Se ele continuar vindo aqui com essas falácias dele, dizendo que tem que vender a Corsã, porque é importante para o Estado ir para frente. Que Estado que ele quer? Que Estado que ele quer? Que não cuida da educação? Estamos numa miséria da educação. Hoje nós precisamos de 9 anos para recuperar as perdas. Tem a pandemia? Tem a pandemia. Mas o Estado está só andando de... Não sei onde é, qual é o mundo que eles estão andando. Se as coisas estão bem, que o Estado está encaminhando, está desenvolvendo. Eu não sei qual é o Estado. Ele tinha que cuidar dos 2,5 bilhões que eles deram de isenção para o sonegador. Para os grandes dão dinheiro. Para os pequenos eles sugam. Quem é que banca a máquina pública? É o trabalhador, o fundo do bairro, da área industrial, que sai cedo, paga os impostos, não tem nada de retribuição do que ele paga. Os medalhões, como ele, vive propagando a venda que o Estado está bem, então ele tem que olhar para o resto do Estado. Será que ele está olhando só para o umbigo dele?
E agora, vereador Ranieri, você já disse, a CE é algo que não se tem perspectiva de algo diferente. E a Corsã? Entende que ainda existe alguma perspectiva de não ser privatizada, vereador?
Eu penso que sim, Paulo, e que depende, sobretudo, de uma conscientização da nossa sociedade. Por que que eu e o professor Juarez estamos aqui hoje fazendo o contraponto? É importante que as pessoas saibam, e esse é o nosso principal e maior argumento e a maior preocupação, é que a partir do momento que a empresa estatal se transformar numa empresa privada, nós estamos falando de vender a Corsã e a água, qual é a lógica da iniciativa privada, da empresa? É a obtenção de lucros. Então, como falou o professor Juarez, aquelas famílias que são carentes, que são pobres e que ganham a água porque acabam pagando apenas uma taxa social, não pagam pelo seu consumo, elas vão perder esse benefício. Nós, pessoas comuns, trabalhadores comuns, teremos o reajuste da conta de água calculado de outra forma, não mais para obtenção, como diz o professor Juarez, de um controle do custo da água no estado do Rio Grande do Sul, mas para obtenção de lucro da empresa e dos seus acionistas. Então, o que que a gente quer? Alertar as pessoas, porque esse processo vai provocar inevitavelmente um aumento no custo da fatura. E aí nós temos argumentos, além de aumentar o custo da fatura, os estados, os municípios, inclusive municípios no Rio Grande do Sul, onde romperam o contrato com a Corsã e trouxeram outras empresas para fazer esse serviço, a tarifa é muito mais cara. Uruguaiana é o melhor exemplo disso, é a tarifa mais cara do estado do Rio Grande do Sul e o município pioneiro no processo de privatização da água. Poderia citar diversas outras experiências no Brasil, mas
acho que ele citou aqui Caxias do Sul, acho que ele citou Caxias.
Uruguaiana, que é essa que se fala.
Uruguaiana, a maior taxa. Eu não sei hoje qual é o custo da água em Caxias, poderia fazer esse levantamento. Mas eu posso falar com muita tranquilidade que as cidades que já o fizeram enfrentaram crise de desabastecimento, alto custo das tarifas, insatisfação do serviço entregue. Além do que, Paulo, muitos desses municípios não têm a facilidade que nós temos, que é abrir a torneira e poder beber água direto da torneira. Nós temos uma água muito boa, a Corsã ela tem um trabalho muito zeloso nesse sentido. E a iniciativa privada, vou falar mais uma vez, é a obtenção do lucro, é o seu maior, é isso que move. Inclusive uma fala do governador Eduardo Leite, né? Usando sua fala, as empresas privadas têm sede. E tem sede mesmo, eles estão ali aguardando a oportunidade de poder explorar esse serviço público, que hoje é público.
Eles alegam, vereador Lorenzon, que daqui a pouco é uma espécie de privatização, mas que o Estado vai ficar com o comando. Como é que é essa questão aí que está sendo levada para a população, hein, vereador?
É uma uma situação para desfastar, na verdade, né? Porque assim, a partir do momento que você compra uma entidade, uma empresa tipo a Corsan, que é altamente lucrativa, que é uma necessidade base da população, você vai chegar a um ponto que a interferência do Estado vai ser cortada. A iniciativa privada não quer saber do Estado. Ela quer isenção de impostos, ela quer sonegar as grandes empresas, ela quer sonegar, mas ela não quer que o Estado interfira para regular. Eles podiam fazer um acordo, não, nós vamos, o Estado fica com um percentual e a empresa com um percentual, e o Estado vai ficar regulando o preço da água, para não aumentar, para as pessoas todas terem acesso. Isso não vai acontecer. Para fazer um negócio, essa oportunidade aparece. Depois do negócio feito, isso aí começa a ser mexido nos contratos e tal, quando você vê, o Estado não pode intervir em nada. Inclusive, o Estado fica refém da água, assim como está refém do gás. Né? Disseram que tinha que vender a distribuidora de gás da Petrobras para o gás ir a 34 pila. É só você passar ali no garbinho, nos distribuidores, e ver quando está o gás. Aqui em Lagoa está barato. Está 130, 140 para fora aí. Isso é regular. A empresa privada, Paulo, com maior respeito sobre elas, assim, ó, como o professor falou, ela quer lucro, ela não interessa se você trabalha, se não trabalha, se você está com Covid, se você não tem condições de pagar a água e a luz e o gás e outras situações. Eles querem saber que no final do mês tem que cortar. E aí eu vejo na rua os guris da Corsan, né, nem tanto, mas da EGE, pá, eu tive que cortar lá. Cara, me dói eles cortar a luz de uma pessoa que não pagou por não ter condições, está desempregada. E aí que eu falo, o Estado tem que interferir para regular, para segurar. Qual é a função do Estado? O Estado que eles querem, o paparico quer, é o Estado mínimo, isto é, que não faça nada. Não tenha nada. Eles querem agora abrir para a iniciativa privada entrar nas escolas, como teve uma entrevista aqui de um deputado de Bom Jesus, tá, de Búrico. Eles querem botar a iniciativa privada dentro da aula, dentro da escola.
Para bancar.
Bancar e acabar com os professores. Eles bancam. Então, assim, ó, eles querem um Estado mínimo que não se sustenta mais no mundo. Ele falou aqui na Europa, ele tem que ir para a Europa. Ele foi no Vaticano fazer uma visita lá, mas assim ele tinha que conhecer mais a Europa, como é que é o capitalismo, como é que é as empresas. Tem grandes empresas estatais lá para regular, fazer o contraponto. Quando se entrega um bando de coelho para um leão, você sabe como é que vai ser o resultado.
Hoje, o que se comenta muito, vereador Ranieri, é a questão do inchaço, da máquina que está inviabilizada, da questão de gestão. Como é que isso pode ser melhor planejado?
A questão, aliás, Paulo, essa é uma questão também que pode ser muito discutida com argumentos técnicos e comparando com a experiência de outros estados e de outros países. Mas especificamente o estado do Rio Grande do Sul e a Corsan. Mais uma vez, o estado ele não coloca um único real para fazer a manutenção dos serviços ou o pagamento dos funcionários que trabalham na Corsan. 95% de quem presta serviço na Corsan é funcionário concursado, está lá por mérito, não está lá por indicação política, como acontece em diversos outros órgãos estatais. Existe a necessidade do Estado promover uma gestão mais profunda? Claro que sim, não tenho dúvida disso. Agora, o Estado pode cortar recursos em uma série de ações. O gabinete dos deputados, por exemplo, me parece que tem um número altíssimo de CCs que talvez não estejam lá por mérito, mas por um apadrinhamento político e que tenham certeza, não prestam o serviço diário que os servidores públicos concursados na Corsan e mesmo em outros órgãos do Estado, o professor Juarez citou os professores aqui que já estão com salário defasado há muitos anos, vem prestando. Quer dizer, se a Corsan fosse deficitária, se a Corsan não cumprisse com os seus objetivos, eu acho que essa seria uma discussão interessante de ser feita. Mas não é o caso. A Corsan, além de atender com qualidade, ela se paga e ela ainda paga outros investimentos, ela financia outras políticas públicas. Então a gente precisa reforçar. A sociedade tem que tomar conhecimento e fazer acionar os seus deputados, mandar e-mail, cobrar, se manifestar, para que essas pessoas compreendam, em primeiro lugar, que quando o governador Leite se elegeu dizendo que a Corsan não seria privatizada. Então, por uma questão sociopolítica, essa pauta não deveria ter sido proposta pelo Eduardo Leite no seu último ano de mandato. Ele tem que deixar que no processo eleitoral do ano que vem, aqueles que acham que a Corsan tem que ser vendida, apresentem essa proposta, né? Ele disse não, então o que a sociedade conferiu para ele no momento que elegeu ele, é que ele mantivesse um programa que ele apresentou lá na propaganda eleitoral. Não que faltasse com a palavra ou que mudasse assim conforme o seu desejo político. Então, o Estado precisa realmente de uma reforma profunda, mas deve iniciar, Paulo, pelos setores assim que a gente percebe que tem uma necessidade urgente. E a gente poderia citar diversos outros exemplos antes de chegar no servidor público concursado, que é aquela pessoa que está lá por mérito.
Pois é, mobilização nesse sentido, vereador Juarez Lorenzon.
Bem, sobre a Corsã, a gente tem um movimento grande do CEPERS já para em todo o estado, para que pelo menos a gente leve uma luz para as pessoas que têm um discernimento de que não é possível fazer essa privatização. Mas tem a força, né, da máquina pública, né? Hoje estão em 38 deputados, né? Conta 17, 18, então quer dizer, é desigual. Mas estão lá todos por causa que estão naquelas emendas que a gente enlouquece lá na Câmara. Deputado René, vereador René, nós achamos que a emenda é legal, acho que tem que vir ajuda, é uma forma do governo se manter e manter a sua base. Agora, assim, quando ela vem de você vender uma estatal, tipo a Corsã, que é vida, para trazer asfalto, nós temos que repudiar com veemência. Né? Esse deputado já tem uma pecha contra os funcionários públicos, porque ele já entrou lá na Assembleia, com a sua fala fácil, enganando nós. Nossa, ele se comprometeu conosco numa reunião que a gente fizemos na reunião na região em 2019, de que o magistério, ele é professor, nosso colega, professor, né? Ele se comprometeu de ficar nós ajudando, porque é importante nós ter os deputados da base lá. Ele começou já cortando, e acabou nossos triênios, nosso quinquênio, começou a cortar. E para gravar mais, em 2019 ele voltou contra os professores, que acabou com o nosso plano de carreira. Hoje os professores são os meros. Olha, não posso enquadrar nenhuma profissão, mas assim, ó, estão ganhando uma miséria, mano. 7 anos sem aumento, eles tiraram tudo que nós tínhamos de conquistas, que davam uma tranquilidade para vocês ir para a sala de aula, trabalhar com dignidade e chegar na sala de aula e com entusiasmo para trabalhar. Hoje os nossos professores estão adoeceram, porque assim, ó, infelizmente o financeiro é que move qualquer pessoa. Não adianta querer vir fazer utopia aqui e dizer que não, o dinheiro não faz bem. Faz bem, e é necessário. Agora, os professores com dívida, empenhado no Banrisul, pedindo dinheiro emprestado, com as suas contas atrasadas, qual é a qualidade de educação que nós vamos dar para os nossos filhos? Né? Então ele já pegou, no segundo momento já votou contra os professores, que acabou com o nosso plano de carreira. Então, nessa situação, existe na categoria uma indignação maior com ele. Aqui na região, nós vamos fazer uma campanha cerrada. Vamos botar outdoors em rodovias, em estradas, onde tiver espaço que a gente consiga colar a figura desse cidadão, nós vamos fazer uma campanha. Vai começar agora, ele disse que eles colocaram em regime de urgência. Vender algo em regime de urgência é piada, né? É piada.
Nós estamos aqui com algumas manifestações. Bom dia aqui para a dona Shirley. Bom dia, acho que a população teria que reagir com a venda da Corsã. Também recebi aqui a mensagem, parabéns, vereadores Ranieri e Juarez. O Raul, da Lomo Chons, está nos acompanhando. Ouvi a entrevista do Paparico, concordo com o professor Juarez e com o Ranieri. Quem mandou a mensagem aqui foi a Marlene Cunha. E tem outras ligações que estão chegando aqui, mensagens do WhatsApp. Bom, fica aí, né, essa situação para que a população também faça sua reflexão. Ouvimos uma versão de quem é totalmente a favor da privatização, com o deputado Paparico, você se posicionando totalmente contra. Obrigado aí pela disponibilidade de tempo aí, viu, vereador Ranieri?
Muito obrigado pelo espaço, Paulo, que bom que a gente pode estabelecer um diálogo bastante maduro e alertar a nossa sociedade. A conta, a tarifa de água, se a privatização for concretizada, ela vai subir. E nós estamos falando nesse momento da água. Ainda virão cobranças pelo saneamento básico, quer dizer, vão cobrar para tratar o esgoto, coisa que não acontece hoje, tá? O povo tem que ficar de olho.
Obrigado, vereador Lorenzon.
Acho que é importante, Paulo, assim, ó, a tarifa social da Corsã, quem está sendo beneficiado tem que se rebelar. E a outra tem aquele subsídio cruzado, que é, por exemplo, o município que não dá lucro, a Corsã de Lagoa repassa para fechar. Quer dizer, é um espírito diferente, é uma empresa estatal que visa atender ao bem comum. Então, essa é a maior indignação nossa e a maior defesa. Eu acho que você teria que convidar alguém, depende de dois lados, e a nossa opinião é essa, mas pode que seja melhor.
Sem dúvida.
Pode que nós convença que seja vendida a Corsã.
É isso aí, vamos lá. Obrigado aqui a participação dos vereadores. Também bom dia para a Noeli, do Prado Hoffman, obrigado pela participação também, sendo a favor aí do pensamento dos vereadores que aqui estão. Agora, 8h45, confirmo 8h45, deixa eu só ver se é o Anderson da Ubermar que já está em contato com a gente. Alô, Anderson, bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Paulo, muito bom dia a todos os ouvintes aí da tua Rádio Cacique. Segunda-feira, mais uma semana começando. E a gente chegando por aqui para falar daquele colchão que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, que está mudando a vida das pessoas, hein? É o colchão da Ubermag, é o melhor colchão magnético fabricado no Brasil. E quando eu digo isso, né, feedback dos nossos ouvintes aí, pessoal que adquire o nosso colchão, fala pra gente depois. Olha, realmente, eu não estou me reconhecendo mais, sou outra pessoa a partir de agora, não consigo mais realmente ficar sem dormir à noite, acordo realmente renovado, aquelas dores que eu estava sentindo aí foram amenizadas ou até cessaram de vez, né? As pessoas dão esse feedback pra gente aí depois de 10 dias, 2 semanas, dormindo no colchão de qualidade. Pra você ver que realmente faz toda a diferença, né? Você que tá ouvindo a gente, tá precisando trocar de colchão, tá querendo trocar de colchão, gente, a hora é agora, hein? Não troque o seu colchão comum por outro colchão comum, não. Troca pelo melhor colchão magnético fabricado no Brasil, os colchões da Ubermax. Sua vida vai mudar sem dúvida alguma. Já pega aí a sua caneta, seu papel, seu celular, para salvar nosso contato, então, 54, código de área 99639-7398. Repetindo, hein? 549-9639-7398. Liga para o Ubermag, manda SMS, pode chamar a gente no WhatsApp aí, se você preferir também. Vai ser um prazer receber o seu contato por aqui. E aí você vai agendar uma visita com a gente. Essa visita não tem custo para você. É exatamente isso, não tem custo, não cobramos nada para ir até a sua casa. Pode ser na cidade, pode ser no interior, no horário que você puder e também no dia que você puder. E essa visita também não tem compromisso, ou seja, não é porque você agendou a visita com a gente que você vai ter que estar comprando colchão. Você vai conhecer, né? Você vai deitar na maquete que a gente vai levar, vai sentir os diferenciais, os benefícios, vai tirar suas dúvidas, né? Vai conhecer, você que é curioso para conhecer o colchão magnético, na visita aí você vai poder fazer o seu test drive, também conhecer todas as especificações aí do colchão da Ubermag. Então você não tem nada a perder. Uma visita sem custo e também sem compromisso. Promoção especial para hoje, para quem já decidiu, realmente quer ter saúde a partir de agora, aproveita, gente, olha só. Hoje preparamos para você por aqui o colchão de casal, tamanho padrão, 1,38 por 1,88, com 21 centímetros de altura. Esse colchão ele vem com magnetismo, vem com infravermelho longo, que vai estar melhorando a sua circulação sanguínea, vai estar amenizando inflamações, inchaço, prevenindo problemas cardíacos também. Nosso colchão, ele é direto de fábrica, não temos atravessadores aí no meio da negociação, portanto, garantimos o melhor preço do mercado para você. Você pode pesquisar em qualquer lugar aí, você não vai encontrar um colchão dessa qualidade por esse preço. R$ 1.990 por esse colchão maravilhoso, gente, e ainda pode ser parcelado esse valor aí, que já está muito acessível, né? 10 vezes sem juros no cartão, no cheque, dependendo da entrada pelo boleto bancário. Começa a pagar depois que recebeu o colchão e o frete é totalmente grátis. Promoção relâmpago para essa segunda? Temos sim. Os 5 primeiros ligados aí com meu amigo Paulo, que estiverem ligando para a gente, agendando a visita e comprando o colchão, levam de brinde 2 travesseiros magnetizados. É isso aí, você compra o colchão, os travesseiros você ganha, são por nossa conta, mas é só para os 5 primeiros. Tem que ligar agora para a gente, mandar o WhatsApp agora aí. 549-9639-7398. 549-9639-7398. Para dormir bem, tem que ter colchão de qualidade. Colchão de qualidade tem nome, gente. É Ubermag, Paulo.
Valeu, Anderson. Um abraço, boa semana, bom trabalho aí, viu?
Valeu, obrigadão. Um abraço para você. Bom trabalho.
Valeu, tchau, tchau. 11 minutos faltando para as 9.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Motoristas, o Laboratório Biolab realiza exames toxicológicos exigidos pela nova lei dos caminhoneiros. O resultado é lançado no sistema e em 24 horas é feita a notificação de que o exame foi realizado. Realizado.